Porque Jesus é diferente, áudio 16, continuação do capítulo 5. Deus é o responsável pelo meu sofrimento? Vivendo com contradições. Deixe-me apresentar duas portas por meio das quais a pessoa que levanta a questão da existência de Deus tenta escapar do envolvimento com a incredulidade, assumindo um aspecto de razão. Receio, porém, que estas portas estejam trancadas. A primeira rota de escape do problema do mal é proposta por aqueles que afirmam que Deus não pode existir porque há muito mal evidente na vida. Não enxergam nenhuma contradição lógica dentro do seu sistema, desde que não têm de provar que o mal coexiste com um Criador que é bom. Afirmam em um tom categórico: o mal existe, portanto, o Criador não pode existir. Neste ponto, porém, o cristianismo proporciona um contra-argumento, lembrando-lhes que não escaparam do problema da contradição. Se o mal existe, então temos de supor que o bem existe, a fim de estabelecermos um parâmetro e marcarmos uma diferença. Se o bem existe, devemos supor que existe uma lei moral pela qual medimos o bem e o mal. Mas se existe uma lei moral, não devemos concluir que existe uma fonte para ela, ou no mínimo, uma base objetiva? Quando me refiro a uma base objetiva, quero dizer algo que seja uma verdade transcendente em todas as épocas, independentemente se creio ou não. Esse argumento é forte e deve receber a devida consideração por parte daqueles que negam a existência de Deus, mas aceitam a presença do mal. Em oposição à afirmação cristã que Deus é necessário para se situar as noções de bem e mal, os céticos respondem com uma pergunta: por que a evolução não pode explicar nosso senso moral? Por que precisamos de Deus? Esta é a mais recente abordagem dos intelectuais ateístas que buscam explicar o bem e o mal à parte de Deus. Ao longo dos anos, os naturalistas primeiro negaram a causalidade como um argumento para provar a existência de Deus. Por que temos de ter uma causa? Por que o universo simplesmente não apareceu? Depois negaram o desígnio como um argumento para a existência de Deus. Por que precisamos de um designer, de alguém que tenha feito tudo isso? Por que as coisas não podem simplesmente ter acontecido, dando a aparência de um desígnio? Agora, eles negam a moralidade como argumento para a existência de Deus. Por que precisamos estabelecer uma lei moral ou uma fonte para ela? Por que não podemos viver numa realidade puramente pragmática? Acho isso fascinante. Eles desejam uma causa para o sofrimento ou um desígnio para o sofrimento, mas já negaram que tais elementos sejam necessários e valham qualquer esforço. Essa tentativa de negar Deus por causa da presença do mal é tão ilógica que é incrível que alguém possa aceitá-la. Nenhum proponente da ética evolucionária explica como uma primeira causa amoral e impessoal tenha produzido, por meio de um processo amoral, uma base moral para a vida, enquanto, ao mesmo tempo, nega qualquer base moral objetiva para o bem e o mal. A verdade é que não podemos escapar do giro existencial fugindo da lei moral. Os valores morais objetivos existem somente se Deus existir. Por exemplo, é correto mutilar bebês apenas por diversão? Qualquer pessoa racional diria que não. Sabemos que existem valores morais objetivos, portanto, Deus deve existir. O exame dessas premissas e sua validade apresenta um argumento muito forte. De fato, um autor ateísta, que se chama J.L. Mackey, questiona a existência de Deus com base na realidade do mal. Ele concordou, pelo menos, com esta conexão lógica quando disse: podemos bem argumentar que os aspectos prescritivos intrinsecamente objetivos, supervenientes aos aspectos naturais, constituem um grupo tão improvável de qualidades e relações que dificilmente surgiram no curso ordinário de eventos, sem um Deus todo-poderoso para criá-los. Portanto, temos de concordar com a conclusão de que nada pode ser intrinsecamente bom e nem prescrito como tal sem que exista também um Deus que formou o universo. No entanto, é exatamente este ser que os céticos querem negar por causa da existência do mal. Numa tentativa de escapar do que chamam de contradição entre um Deus bom e um mundo mau, os céticos exorcizam a mente das noções ateístas, mas depois suas mentes são dominadas e vencidas por uma contradição de sete lados. Embora eu tenha citado muitas vezes o autor G. K. Chesterton em sua crítica a esse tipo de pensamento moral, ninguém fala melhor sobre isso do que ele. Por isso vou citá-lo novamente. Diz Chesterton: toda denúncia implica em algum tipo de doutrina moral, e o cético moderno duvida não somente da instituição que denuncia, mas da doutrina pela qual ele faz a denúncia. Assim, ele escreve um livro reclamando que a opressão imperialista insulta a pureza das mulheres, e depois escreve outro livro, uma novela, na qual insulta a si próprio. Como um político, ele clama que a guerra é um desperdício de vidas e depois, como filósofo, clama que a vida é uma perda de tempo. Um pessimista russo denuncia um policial por matar um camponês e depois prova, pelos princípios mais elevados da filosofia, que o camponês devia ser morto. Um homem denuncia o casamento como uma mentira e depois denuncia a aristocracia por tratar o casamento como uma mentira. O homem desta escola vai primeiro a uma reunião política, onde reclama que os índios são tratados como animais. A seguir, pega o chapéu e o guarda-chuva e vai a uma reunião científica, onde prova que os índios são praticamente animais. Resumindo, o revolucionário moderno, sendo um cético infinito, está sempre engajado em solopar seu próprio alicerce. Em seu livro sobre política, ele ataca os homens por desrespeitarem a moralidade. Em seu livro sobre ética, ele ataca a moralidade por desrespeitar os homens. Portanto, o homem moderno revoltado torna-se praticamente inútil para todos os propósitos da revolta. Rebelando-se contra tudo, ele perde o direito de se rebelar contra qualquer coisa. Ilustrando o ponto de Chesterton do autor Chesterton com algo mais atual. Por meios patéticos, vimos um exemplo disso quando, algum tempo atrás, os Estados Unidos da América foi apanhado nas malhas do escândalo do ex-presidente Bill Clinton com a sua secretária Monica Lewinsky. A contradição moral revelou uma espantosa inclinação cultural. A famosa observação do presidente, que tudo depende de qual é a definição daquilo, fez com que os pesquisadores saíssem às ruas com a pergunta do século: as palavras têm um significado definido ou podemos dar-lhe um sentido à nossa escolha? O que pode ser mais estranho do que criadores de palavras perguntando se as palavras têm algum significado e empregando palavras para fazer a pergunta? Para a grande surpresa dos pesquisadores, a maioria das pessoas pareceu concordar que, às vezes, as palavras significam coisas diferentes para pessoas diferentes, supondo, é claro, que não havia equívoco no significado da pergunta e da resposta. Isso levou à próxima pergunta: a moralidade é algo absoluto ou uma questão subjetiva? A resposta surpreendente foi que moralidade é uma questão privativa. Este é precisamente o mundo pelo qual os céticos e aqueles que adotam filosofia similar são impelidos pela lógica. Trata-se de um mundo de agudas contradições. Se a moralidade não é nada mais do que uma escalada evolucionária, não há como avaliar se chegamos ou não ao topo. Eles mesmos admitem que não há como prever a ordem dos átomos. No final, tal filosofia do mal torna impossível a vida em comunidade. Para os céticos, esta porta está trancada, mesmo quando o seu navio afunda, pedindo a Deus para ser contraditório. A princípio, a segunda porta parece ser uma boa saída. Os céticos perguntam por que Deus não poderia nos fazer sempre escolher o bem. Os filósofos de renome levantam esta questão como ponto crucial de suas objeções ao cristianismo. Mas aqui também a objeção viola a razão. Alvin Plantinga, da Universidade de Notre-Dame, considerado por muitos como o mais respeitado filósofo protestante de nossa época, apresenta um argumento forte e convincente contra estas objeções dos céticos. Ele argumenta que esta opção traz uma falsa visão do que significa a onipotência divina. Temos de reconhecer que Deus não pode fazer aquilo que é mutuamente exclusivo e impossível dentro da lógica. Deus não pode fazer círculos quadrados. Os termos são mutuamente exclusivos. Plantinga tem razão. Eu devo acrescentar que se Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo aquilo que é mutuamente exclusivo, então ele pode contradizer seu próprio caráter, o que, por implicação, resolveria o problema do mal, o qual não precisaria de apologia. A própria razão para levantarmos a questão é que buscamos coerência. No mundo onde o amor é a ética suprema, a liberdade deve ser a base. Um amor programado ou compelido não é amor, seria apenas uma resposta condicionada ou uma expressão de autogratificação. Novamente, mesmo os pensadores hostis ao cristianismo inadvertidamente preferem verdades que concordam com o pensamento cristão. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, em sua obra O Ser e o Nada, diz: o homem que deseja ser amado não deseja a escravidão daquela pessoa a quem ele ama. Ele não determina se tornar o objeto da paixão, a qual flui mecanicamente. Ele não deseja possuir um autômato, e se desejarmos humilhá-lo, só precisamos tentar persuadi-lo que a paixão da pessoa amada é o resultado de um determinismo psicológico. Aquele que ama sentirá então que seu amor e seu ser foram desvalorizados. Se a pessoa amada é transformada num autômato, aquele que ama se sente sozinho. Que profundo! O amor compelido é o precursor da solidão. Ter a liberdade de amar quando pode escolher não amar é dar ao amor seu significado legítimo. Por isso eu disse anteriormente que David Hume tinha mais a dizer sobre o problema da dor do que imaginava. Não seria o propósito supremo do amor a única forma de equacionarmos o problema da dor? Pedir que nos seja negada a liberdade, que tenhamos de fazer somente o bem, não é pedir amor, mas sim compulsão e algo que vai além da condição humana. As duas portas de escape dos céticos estão bem trancadas. Não podemos situar o mal sem uma lei moral transcendente, o que a macroevolução não pode sustentar. Não podemos alcançar a ética mais elevada sem a possibilidade de liberdade. A primeira nos conduziria a uma vida de contradições. A segunda exige que Deus se contradiga. Resumindo, para os naturalistas, o homem cego de nascença estava dançando ao som do DNA. Assim como a questão por trás da questão, os naturalistas não só fracassam em responder-lhes, mas também fracassam em justificá-la. Como outras religiões responderiam à pergunta dos discípulos e à questão por trás da questão? Como já afirmei, as religiões panteístas tentam dar respostas extensas e muitas vezes elas são terrivelmente confusas. A dificuldade no hinduísmo é que não há uma resposta monolítica para o problema do sofrimento. Declarando que tudo no mundo físico é irreal, ilusório, mutável, transitório, acaba criando enormes problemas filosóficos. Além do mais, é claro que alguém perguntará: o que ocasionou esta ilusão do mal, desde que tudo faz parte da realidade divina? Os hindus não conseguem responder. Há uma passagem clássica no Bhagavad Gita, na qual Krishna aconselha o jovem Arjuna, que se encontra no campo de batalha, a encarar a possibilidade de matar seus meio-irmãos. Ele se debate e não consegue fazer tal coisa. Krishna, então, que se apresenta como o condutor da carruagem de Arjuna, conversa com ele sobre sua obrigação: cumprir a responsabilidade de sua casta como guerreiro. É assim que a vida se move. Krishna diz a Arjuna para não temer sua obrigação, pois todo bem e todo mal se fundem em uma única realidade suprema, no Brahman. Ali, segundo Krishna, a distinção se dissipa. Aquilo que parece mal é apenas a realidade inferior. No final, toda a vida, todo bem, todo mal fluem de Deus e voltam para Ele. Vá para a guerra e faça seu trabalho. Esta convergência de tudo numa realidade absoluta forma o eixo da resposta, a questão por trás da questão. Pode-se ver como o senso do fatalismo domina quando toda a realidade é revelada de forma inexorável e inevitável. Há uma história engraçada relacionada ao principal filósofo indiano, Shankara. Ele tinha acabado de dar uma aula ao rei sobre o engano da mente e sua distorção da realidade material. No dia seguinte, o rei soltou um elefante que estava fora do controle. Shankara correu e buscou segurança em cima de uma árvore. O rei lhe perguntou por que ele fugira se o elefante não era real. Para não cair em contradição, o filósofo respondeu: o que o rei viu, na verdade, foi um eu irreal subindo numa árvore irreal. Poderíamos acrescentar: trata-se de uma resposta irreal. Embora seja apenas uma fábula, o hinduísmo clássico não tem uma forma de abordar o problema do mal. Negar que o mal seja real não diminui a impiedade nem aplaca o desejo do coração de buscar a pureza. Grande parte da adoração hindu é voltada para os rituais de purificação. Por essa razão, todo o hinduísmo popular está repleto de formas de adoração, medo de punição, meios de se obter o favor de Deus, etc. No entanto, por que esses anseios são vistos como reais? De fato, uma das fortes críticas do hinduísmo ao cristianismo é a razão para se recusar sua validade é a referência hindu aos dias do domínio britânico na Índia e os danos da exploração dos subjugados. Não podemos adotar os dois caminhos. O mal não pode ser ilusório e concreto. O hinduísmo explica essa percepção do mal como induzido pela ignorância. Isso, porém, só empurra a questão um passo adiante. Se tudo é um e a pluralidade é uma ilusão gerada pela ignorância, então quem mais, além dessa unidade, pode ser a fonte da ignorância? E se o um é a fonte da ignorância, então o absoluto impessoal no um é um absoluto que carece de verdadeiro conhecimento. Aqui, porém, encaramos a verdadeira resposta hindu à questão do cego de nascença. A reencarnação é um aspecto central da filosofia hindu. De fato, alguns pensadores orientais citam a passagem do cego como prova de que a Bíblia ensina a reencarnação. Como mais o homem poderia ter pecado antes de nascer? Vamos deixar claro que se trata de uma interpretação errônea da passagem e uma atitude de evitar encarar o que exatamente a doutrina da reencarnação defende. Primeiro, esta passagem dificilmente ensina sobre reencarnação. Trata-se apenas de uma pergunta feita a Jesus. O ensino bíblico é que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Na verdade, no mesmo contexto, Jesus afirma que não houve conexão direta entre qualquer ato prévio e a condição do homem e que a oportunidade para se escolher crer na mensagem divina é breve, depois da qual não há apelação. Por contraste, por definição, a reencarnação é um ciclo recorrente de causa e efeito, repetido até que todas as infrações sejam pagas e se alcance o absoluto. Jesus negou claramente esta possibilidade. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ele disse. A oportunidade termina. Em vez de ouvir meus pensamentos sobre o que significa a reencarnação, ouça a palavra dos Upanishads sobre este assunto. Aquele que tem uma conduta agradável aqui, a perspectiva de fato é que entrem num útero agradável, seja o útero de um Brahmani, a classe sacerdotal, ou o útero de um Kshatriya, a classe guerreira ou real, ou o útero de um Vaishya, a classe operária profissional. Mas aqueles que têm uma conduta deplorável aqui, a perspectiva é de fato que entrarão num útero deplorável de um cão, ou útero de um suíno, ou útero de um marginal. Chandogya Upanishad. Há outras passagens descritivas que dão mais detalhes e ideias que não podem ser lidas com indiferença. Neste ponto, o hinduísmo inclui um senso de erro, o qual é levado à próxima vida, em forma humana, animal ou vegetal. Na doutrina hindu, esta doutrina não é negociável. O budismo também invoca a doutrina do karma e da reencarnação. As linhas de abertura dos seus escritos dizem que todo indivíduo é a soma total de tudo o que pensou na vida passada. Uma das coleções de discursos de Buda é chamado Anguttara Nikaya. Eis aqui algumas das suas reflexões. Minhas ações presentes e passadas é minha propriedade pessoal. Kama é minha única herança. Kama é a única causa do meu ser. Kama é minha única família, minha única proteção. Sejam quais forem as minhas ações, boas ou más, eu me tornarei herdeiro delas. Note que a linguagem Pali, empregada nos escritos do budismo, tem um som diferente para algumas palavras que se tornaram comuns no Ocidente. Kama, por exemplo, tem o mesmo significado de karma. Assim, tanto para o budismo, a resposta para a pergunta dos discípulos sobre a condição do cego, quem pecou, ele ou seus pais, seria: este homem e seus pais pecaram. O sofrimento do cego é uma herança dos seus pecados em sua vida passada e os pais também têm parte na herança nessa situação. É difícil deixar de perguntar. Como é que uma cosmovisão que considera tudo provisório pode explicar a origem da falta da transitoriedade e a sedução da mente de enxergar essas coisas como permanentes? O que é então o ser, se ele nem mesmo existe, exceto como uma ilusão? O filósofo William Craig lembra que um regresso infinito de causas é como tentar sair de um buraco sem fundo. Como se pode começar a sair se jamais chegarmos ao fundo? Por outro lado, podemos bem perguntar: se todo nascimento é um renascimento, que karma o indivíduo recebe do primeiro nascimento? O aspecto mais incrível desse ensino é que, quanto mais dolorosa é a existência, maior é a certeza de que a vida anterior está pagando suas contas. Assim, quando alguém encara uma criança deformada de nascença, é o karma que está entrando em operação. Podemos não admitir, mas esta é a realidade existencial deste ensino. O que fica evidente nestas cosmovisões é que o navio panteísta se despedaça contra os recifes do mal. Não se pode afirmar a ausência de um ser individualizando o nirvana, e não se pode falar sobre a cessação do sofrimento sem também dar a origem do primeiro pensamento errado. O budismo possui um intrincado conjunto de normas e regulamentos, porque precisa disso. Como um caminho desprovido de uma divindade, trata-se de estrada pavimentada com o karma. Reconhece o mal e depois, de forma fatalista, fecha os olhos e busca um escape. Num agudo contraste, a mensagem cristã reconhece o horror do mal e busca oferecer uma razão moralmente justificável para que Deus permita o sofrimento. Voltemos para a resposta cristã, para vermos e aprendermos qual é esta diferença. Fim do áudio, continua no próximo áudio.